Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5. Fala galera, Maurício do Red 5 aqui. Estou agora com o Paulo, o Arcor lá de São Paulo também. Grande jogador, bastante experiência em torneios. Ele vai dar pra gente as dicas dele de como ele jogaria as três missões do Hell in Rio: Quadrant Control, Power Pack e Unmasking. Paulo, fala um pouquinho de você também, da tua experiência com o jogo. Tá contigo, cara.
Beleza, pessoal, boa noite. Eu sou o Paulo, sou do Clube Paulista de Wargames de São Paulo. O CPW tem uma grande comunidade de Infinity, que eu tenho o prazer de fazer parte dessa comunidade desde 2016, mais ou menos, que foi quando eu entrei no clube. Eu comecei no Infinity em 2016, comecei com o Army Morath Aggression Forces, que é um setorial de Combined Army, e eu ainda estou jogando com o Morath. Foi o Army que eu consegui vencer o primeiro Open em 2017, foi bem da hora isso. Hoje eu jogo bastante de Bakunin, que é um setorial de Nomads, que é um setorial bem diferente assim do que Morath é. Então eu acho bacana essa ideia de ter dois setoriais diferentes e você poder trocar entre eles e se divertir. Como o Maurício pediu, eu vou falar um pouco das missões, vou falar de como eu usaria cada um dos dois armies e como eu colocaria eles, como eu jogaria as missões, ok? Então, assim, é importante entender que são, quando você tem armies diferentes, seus armies eles têm competências diferentes, entende? Então, por exemplo, Morath, que foi o primeiro army que eu comecei a jogar, o meu army favorito, assim, de longe, é um army bem agressivo, mas é um army que tem poucas unidades assim, realmente poderosas. Ele depende muito mais de sinergia, mas por outro lado você tem um acesso muito grande a Fire Teams, que é uma regra legal, e você também tem um army que é bem resiliente. É um army que resiste bem à perda de modelos. Enquanto o Bakunin é um army que não é tão resiliente assim, é um army que é até frágil, mas tem muitos truques, tem acesso a especialistas baratos, tem acesso a um meio de campo bem forte, tem acesso a poucos link teams, mas os link teams bem fortes também, os link teams que são interessantes, trazem uma coisa diferente. Então eu vou falar de cada missão, vou falar do que eu usaria em um army e o que eu usaria dela, ok? Então, beleza. Ok, então eu tô vendo aqui, a primeira missão é a Quadrant Control, que, pelo que o Maurício me passou aqui, é uma missão onde o objetivo é controlar áreas do mapa. O mapa é dividido em quatro partes, a mesa é dividida em quatro partes, e você tem que controlar essas áreas. O que é importante? Para controlar uma área, você tem que ter mais pontos do que o adversário. Isso é importante, são mais pontos, não mais modelos. Então, se você tem um modelo só que custa 50 pontos, o adversário tem três que custam 10, você está controlando aquela área. E, além disso, você também tem que ter um Data Tracker, que é um modelo que você seleciona no começo da missão para controlar ali. E o seu Data Tracker, se ele for dominante em uma área, você ganha mais pontos. E o Data Tracker, ele tem uma ordem a mais para poder fazer o objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, nessa missão, é bom ter modelos mais caros para dominar a área, e também é bom ter um Data Tracker mais robusto, um Data Tracker mais resistente, para ele poder usar mais essa ordem extra, sabe? Então, eu vou falar um pouco de como aproveitar isso dentro das duas facções que eu jogo. Ok, então, vamos falar de Quadrant Control jogando de Morath. Como eu falei, Morath é um army bem straightforward, não tem muitos truques, não tem muita coisa na manga. Então, o que a gente vai fazer? Vai enfiar a porrada na cara das pessoas. Para jogar essa missão, eu usaria uma lista. Primeira coisa é pensar no Data Tracker. Tem que ser um Data Tracker forte, tem que ser um Data Tracker que aguente muita porrada, porque ele vai ser o centro das atenções. Em Morath tem um modelo muito bom para ser o centro das atenções, que é o Sogarat Tempest Regiment, que é um super heavy infantry, uma infantaria super pesada. Então é um modelo de silhueta 5, armadura 6, bem resistente. Ele tem uma metralhadora pesada que ainda é AP, então ele consegue brigar com outras coisas bem resistentes. E ele pode ser o lieutenant, ele pode ser o líder do army. Então se você coloca esse modelo como lieutenant e como data attacker, ele vai ter duas ordens a mais. E então você pode colocar ele, por exemplo, num grupo menor, no grupo 2. E dentro do grupo 2, ele vai ter, você pode colocar 4 ordens, 5 ordens, e ele vai ter 5 mais 2, então ele vai ter 7 ordens para usar ali. É muita coisa, ele consegue fazer um estrago bom. Mas o mais importante desse caso é você ter um modelo resistente. Porque o objetivo dele não vai ser avançar para pegar objetivos lá na frente do oponente. Você quer que ele domine um dos quadrantes próximos da sua mesa, Senta ele em suppressed firing na cobertura e deixa o pau cair a folha. Deixa a galera bater nele, deixa a galera bater nele à vontade, porque ele vai aguentar muita porrada. Ele, se ele tiver em cover, ele tem armadura 9. Então ele é um modelo bem resistente mesmo, é um modelo que aguenta muito. E como ele tem duas coisas que são muito importantes, que fazem ele ser mais resistente ainda. A primeira é o Medpack. Então, se ele cair, você pode gastar uma ordem nele ainda. E ele faz um teste, né, no PH15 nele e pode levantar de novo. Então, é uma chance bem alta dele passar nesse teste. E, além disso, como ele tem esse PH bem alto, você sempre tem a chance de dar um dodge. Então, suponhamos que você colocou ele em Suppressive Fire, ele tá numa posição ali bem colocada, e um oponente vem, joga fumaça e atira nele com visor através da fumaça. Então, ele teria uma penalidade de menos 6 para atirar de volta. Você fala, porra, não, vou dar dodge, velho. Eu dou dodge no 15, entende? Então, tipo, você tem um dodge com segurança ali. E como ele é uma Heavy Infantry, ele aguenta porrada. Então, os caras vão ter que dar dois tiros nele para matar. Então, se o cara não tiver um Rocket Launcher, não tiver um Auto-Q, não tiver uma arma muito ignorante, o seu cara vai ficar lá a mesa inteira, vai ficar travando um lugar ali e vai garantir uns pontinhos. Só que, obviamente, que não dá para confiar só nisso, né? Não dá para confiar só num modelo na lista. Então, tem que ter muito suporte. Então, eu incluiria 4 modelos com Direct Template Weapons, né? Então, lança-chamas, Chain Rifle, esse tipo de coisa. No caso, eu incluiria os Icadrons, que é uma unidade de Combined Arm. Acho que o Galeno já falou deles bastante, que é o bot bagageiro de Combined Arm, que tem 2 Flamers. Então, é um modelo muito bom para defender a zona de deploy, porque se o seu Sogará tá lá defendendo, o seu oponente vai tentar tirar ele de lá, né? E a melhor chance de fazer isso é se ele mandar um modelo barato, um Gazimo, tal, e um Highlander, algum modelo melee que possa correr na mesa e bater. Então, o que você faz? Tem um cara de lança-chamas lá, o cara correu para cima do seu Sogará, bota fogo na bunda dele, tá ligado? Tipo, mantém esses caras de lança-chamas uma posição onde, se o oponente tentar te flanquear, ele vai ter que encarar o Flamer também. E, além disso, eu tenho um modelo que os Morats têm acesso, que é o Krakow Renegade, que é um mercenário que normalmente setoriais não têm acesso a mercenário, mas como esse é um mercenário Morat, os Morats podem usar ele. E eu colocaria 2 na lista também, o Krakow Simples, porque ele é um modelo impetuoso, mas ele não é extremamente impetuoso. Então, você pode deixar ele em cover, deixar ele sentado lá na mesa esperando. Na hora que alguém chegar perto, você solta os cachorros. Você ativa a ordem impetuosa no seu turno, ele vai correr para cima e ele tem granada, ele tem chain rifle, ele tem berserk. Alguma coisa ele vai poder fazer para matar até um modelo mais pesado, assim. Eu tenho uma história muito engraçada que eu consegui matar o Aquiles com um par de Krakow, porque o oponente avançou com o Aquiles, né? Porque ele queria matar o meu Sogará de Data Tracker, meu Data Tracker era um Sogará, queria matar com o Aquiles, ele veio para cima. Eu fechei ele com 2 Krakows, usei o Berserk dos Krakows, que é uma habilidade que você transforma a porrada em CC de ser um face-to-face para um roll normal. Então eu troquei o Krakow pelo Aquiles, que é uma troca ótima, na minha opinião, né? Então, eu tenho esses caras para proteger a minha zona de deploy, mas preciso de alguma coisa ofensiva. Para isso, eu fiz um link team com 3 Morat Vanguards, um Raktorat lança-chamas e um Suriah de HMG, e ele tem uma regra legal que chama Tactical Sense, que dá uma ordem a mais para ele também. Então, dentro do Fireteam, o Suriah é o point man, né? Porque ele vai estar com todos os buffs do Fireteam, então ele vai poder avançar atirando com BS-16 na HMG, que é bem alto, dando 5 tiros. E ele tem uma ordem a mais por ter o Tactical Sense. Então, ele estando no grupo com 10 ordens, ele vai poder gastar 11 ordens naquele grupo, se o grupo estiver inteiro. O Raktorai está lá porque ele tem um Flamer. Então, se você estiver enfrentando um inimigo que tem muito TO Camo, muito ADD, você consegue chegar perto com o Flamer e limpar aquela camuflagem ali, sempre é uma boa coisa. E os 3 Vanguards, eu coloquei eles como Forge Observer, porque isso dá uma opção de aro a mais. O Forge Observer, ele tem a opção de usar o Flash Pulse como aro. O Flash Pulse não mata, mas você tem uma opção de travar um. Cara, se você conseguir stunar um modelo com Flash Pulse, que seja, sabe, um TAG, uma infantaria pesada que você stunou com Flash Pulse, o cara não vai fazer nada aquele turno. E ele não fazer nada um turno é quase tão bom quanto você matar ele. Então, compensa. Compensa travar esse modelo aí para deixar ele impedir. Tipo, compensa ter modelos que permitam travar modelos inimigos, mesmo que seja sem matar eles. Então, isso já deu uma boa parte da lista, tem uns pontinhos aí. Eu sempre incluo nas minhas listas um médico e ou um engenheiro. No caso do Combined Arm, em geral, não só Mort, eles têm acesso ao Medtech, que é médico e engenheiro. E eu sempre gosto de incluir um na minha lista, porque você nunca sabe quando você vai precisar de um ou do outro. Ainda mais porque tem duas infantarias pesadas nessa lista. Tem o Sogará, que é uma infantaria super pesada. E tem o Suriá, que é uma infantaria pesada. E infantaria pesada tem um problema de ficar isolado. Os Morats não ficam isolados, então isso é um problema menor. Mas eles ainda podem ser imobilizados. E a última coisa que você quer é o seu monstrão, que é tipo o ponto-chave do army ficando imobilizado. Então é bom ter um engenheiro, é bom ter um médico para manter esses caras funcionando. E tem uma peça do Combined Army que eu recomendo para qualquer jogador de Combined Army, não só para Morat, que é o Kill Drone. O Kill Drone, ele é o drone com total reaction, então ele dispara 4 tiros mesmo no turno reativo, que é muito, muito bom mesmo. E além disso, ele tem mimetismo. Então, ele é uma ótima peça, tanto para turno reativo quanto para turno ativo. E se você tiver um hacker, então você pode incluir um Vanguard hacker na lista também, fora do Fireteam, isso é importante. Hackers dentro de Fireteam, só se forem hackers agressivos. Como o Vanguard é um hacker defensivo, é melhor deixar ele fora do Fireteam mesmo, porque aí eu posso deixar ele para trás e o Fireteam avança, deixando o hacker para trás mesmo, só para buffar as unidades. Então o hacker ele pode dar um buff pro drone, que permite que ele ganhe munição choque e ignore cover. Munição choque é excelente, você poder matar um inimigo na hora, se o inimigo só tem uma wound, você causa um de dano nele, ele morre, em vez de ele cair inconsciente, isso é ótimo. Isso trava o avanço de muita unidade cara do oponente. E você ignorar cover é melhor ainda, né? Porque tipo, você tá negando um bônus que o seu oponente tem. Isso sempre é bom também. E então, assim, o Kill Drone ele acaba servindo tanto de maneira ofensiva quanto de maneira defensiva. Porque se pro oponente avançar, ele vai ter que passar por cima do seu drone que atira 4 vezes, o que não é fácil. E se você tiver a chance de usar esse drone de uma forma ofensiva, ele vai matar muita coisa. Assim, o meu Kill Drone é um dos modelos mais destruidores que eu tenho no Morat Army, e eu acho muito bom ter ele na lista. Então, uma lista assim, pelos meus cálculos, dá mais ou menos 14 modelos, é uma lista bem... tem bastante ordem, tem bastante coisa para fazer, tem muitas maneiras diferentes de conseguir a mesma coisa, e numa missão de dominar quadrante, ou seja, uma missão bem agressiva, como Quadrant Control, eu acho que essa lista vai funcionar excelentemente, então é uma lista que eu usaria. E eu acho que esse princípio de você ter um Fireteam forte, ter um modelo resistente, é uma coisa que pode ser aplicada em outros armas. Inclusive, eu vou falar disso um pouco quando eu falar do Bakunin, que como seria a lista que eu usaria para Bakunin nessa mesma missão. Ok, com o Bakunin no Quadrant Control, eu tentaria uma coisa um pouco mais arriscada. Eu digo arriscado mesmo porque, como o Hell in Rio não vai ser um torneio normal, não vai ser um torneio de Limited Insertion, usar uma lista de 10 modelos pode ser mais difícil. Mas eu acho bacana e eu vou explicar por quê. Bakunin tem acesso a um link de infantaria pesada, que são as Riot Girls, que é uma infantaria pesada barata, mas ainda é uma infantaria pesada, então você tem todas as vantagens. Elas têm ballistic skill alta, têm armas pesadas, têm duas wounds, armadura decente, não é muito alta para uma infantaria pesada, mas é ok. Então são modelos bem resistentes, são modelos que aguentam muita porrada e são modelos que batem muito pesado também. Então, numa missão dessa, que a atrição é importante, você ter um grupo de 5 modelos ignorantes ali, parado num lugar, é muito bom. Então, é uma boa ideia, sabe? Tipo, é uma boa ideia ter um link de Riot Girls ali, travando um lado da mesa, que vai garantir, e elas podem avançar também e tomar um quadrante do oponente, porque elas têm armas de curta e média distância, então dá pra fazer um estrago legal aí. Então vamos começar de novo pelo Data Tracker. Seguindo um princípio parecido com o que eu falei do Sogará, para o Data Tracker dessa missão, eu usaria o Taskmaster. Taskmaster é um modelo lindo, é uma infantaria super pesada, é talvez a infantaria super pesada que mais tem arma no jogo, ele tem acesso a várias armas diferentes, você tem o Nanopulsar, que é um chain rifle que acerta o BTS do oponente, você tem Heavy Pistol, você tem os Crazy Koalas, que são como se fossem minas terrestres que andam junto com ele. E além disso, ele pode ter uma arma pesada. No caso, eu escolhi o Red Fury, que é uma espécie de metralhadora de curta distância. Que ele, em vez de ter o range de 32 polegadas da metralhadora pesada, ele tem um range de 24 polegadas só. Mas a vantagem é que a munição é choque. E munição choque, ainda mais numa situação que você pode estar enfrentando vários inimigos de poucas wounds, munição choque é muito bom, cara. Tipo, é sempre bom ter alguma coisa com choque em ammo na lista, porque... se você enfrenta uns modelos chatos, tipo, o cara tá vindo com Morlock, o cara tá vindo com Gaza, aqueles modelos barato que normalmente tem Dogged, tem alguma coisa que permita que eles continuem funcionando mesmo quando eles cairiam inconsciente, você resolve o problema com o Shock Ammo. Então, Então, a função do Taskmaster é a mesma coisa. Ele vai ser o data tracker, ele vai ficar em cover, em suppressive fire, travando um lugar da mesa e vai chamar atenção. Só que aí a galera, ele vai chamar atenção, o nego vai vir para cima, vai tentar brigar com ele, vai tentar fazer a coisa. E se ele fizer isso, se o seu oponente realmente der atenção pro Taskmaster, que é o que você quer, você tem um link de Riot Girl, que são cinco modelos, todas elas têm o mesmo status, elas são infantarias pesadas. Então, você tem duas ondas, já falei disso. Mas o legal é o quê? Você pode colocar no link um Missile Launcher, um Spitfire, um Multirifle, um Combi Rifle com Blitzen, que é uma arma que dispara munição eletromagnética, e uma Boarding Shotgun, e essa Boarding Shotgun vem com um Teambot, que dá um redutor de -6 se alguém tentar hackear aquele grupo. Então, assim, você tem tudo isso no Fireteam. E esse Fireteam, cara, ele vai tratorizar tudo que passar por ele. Entendeu? Tipo assim, é um Fireteam que vai moer qualquer coisa que elas encontrarem no meio do caminho. Você tem um Spitfire, que atira com BS-16, dando 5 tiros. E como as Riot Girls têm visor, se o cara tiver camuflagem, elas vão ignorar a camuflagem. Se ele tiver o DD, em vez de ter uma penalidade de -6, vai ser -3. E como você tem já o +3 do Fireteam, você atira com BS-13, dando 5 tiros no modelo de ODD ou de Teocamo, é muito forte, sabe? É muito perigoso, assim. Esse Fireteam, ele, no seu turno ativo, ele leva qualquer coisa. Fácil. Não tem modelo que elas não desmontem. E como você tem várias armas diferentes, tem o Missile Launcher para longa distância, tem o Spitfire para média distância, você tem o Multi-Rifle para curta distância, tem a Boarding Shotgun para chegar bem perto mesmo, tem uma template. É um Fireteam extremamente versátil. É um Fireteam que, tipo, carrega assim o jogo tranquilamente, você pode afundar a ordem nela sem medo de ser feliz. E então, assim, é só tomar cuidado, não expor todas elas ao mesmo tempo, e elas vão levar tudo. O grande problema dessa lista, que é uma lista de 10 modelos só, então você já colocou 6 infantarias pesadas, já tem as 5 Riot Girls, que é o link completo, e um Taskmaster, que é outra infantaria pesada também. Então, já são 6 modelos, sobram 4 espaços. Aí aquilo que eu falei, é bom ter um médico e um engenheiro. Então, usando o Clockmaker e a Daktari, que são um engenheiro mais barato de Bakunin, e o médico mais barato de Bakunin, já foram mais dois modelos, já vai mais uns pontos embora aí. Sobra mais dois espaços. Aí o que que eu coloquei na lista? Eu coloquei uma Reverendo Custodier, que é uma hacker cara, mas eu coloquei ela como Lieutenant, porque aí eu posso usar a ordem do Lieutenant dela para várias coisas diferentes. Eu posso usar para bufar as infantarias, para fazer mais difícil para os oponentes hackearem elas. Posso usar para fazer white noise, que cega visores, que é bem útil você cegar um visor inimigo e atirar através do white noise. Você dá o efeito da fumaça numa coisa que normalmente não tem problema com fumaça. É bem divertido. Se conseguir fazer isso alguma vez em um jogo, vai ver que é bem legal. Assim, dá um sustinho na galera que usa visor. E além disso, ela tem ODD, e por ter o Hacking Device Plus. Se você acha que seu oponente tem killer hacker, tem alguma coisa perigosa, você pode simplesmente gastar a ordem do Lieutenant na Reverendo Custodier e fazer ela entrar em Impersonation. E isso protege ela, porque o hacker não vai poder atacar ela, o hacker inimigo não vai poder atacar ela enquanto ela estiver na forma de Impersonation. E se ele gastar uma ordem para descobrir a sua Reverendo Custodier, você dá um tiro na cara dele. Entende? Então, tipo, tem uma certa segurança aí em usar uma Reverendo Custodier como uma hacker defensiva. De novo, ela é defensiva, ela vai ficar atrás, vai ficar perto das suas zonas de deploy, abaixada, escondida, o objetivo dela é só bufar a galera e ser feliz. Não vai mandar ela pra frente, não, porque senão ela vai morrer e vai estragar seus planos. Até porque, diferente de Morat, Bakunin é um army que não tem Chain of Command, não tem. Tipo, se o Lieutenant morrer, vai todo mundo ficar irregular, vai cagar tudo. Então, ela tem que ficar segura num lugar e se defender e só usar a ordem do Lieutenant pra bufar os outros modelos, que é uma coisa fácil de se fazer. Então, assim, é uma lista de 10 ordens só, uma lista de um grupo. Então essa lista ela quer o primeiro turno. Isso é muito importante. Se eu ganhasse a rolagem para decidir entre se eu quero deployar, se eu quero escolher o deploy, ou se eu quero escolher o primeiro turno, com essa lista eu sempre ia escolher o primeiro turno, porque eu quero avançar, eu quero bater, quero derrubar o meu oponente o mais rápido possível. Então é preferível para mim ter o primeiro turno, tentar quebrar o cara o máximo possível, tentar forçar ele o máximo possível, do que tentar me defender e esperar ele vir. A vantagem é que quando você tem um link de Heavy Infantry, você pode se dar ao luxo de, tipo, se deu merda, o cara ganhou, o cara pediu para começar. Você pode colocar as Riot Girls numa posição onde elas tenham visão. É importante pensar bem nos rendimentos, então, tipo, não coloca o Spitfire uma posição onde vai ter uma visão muito longa, porque senão o oponente vai atacar de uma distância muito grande e vai ter uma penalidade muito grande para o seu Spitfire. Então é sempre bom colocar de um modo que o oponente tem que chegar mais próximo para acertar ela. O Missile Launcher é o contrário, tem que ficar o mais longe possível. E assim, as Riot Grows, elas têm uma coisa legal, que elas desviam no 16, cara. Então é um Inkting que vai ser muito difícil de tirar do lugar se elas estiverem bem posicionadas, muito difícil mesmo. E então o ideal é começar, mas se elas não conseguirem começar, elas ainda aguentam um tranco, sabe? Mas é uma lista difícil, é uma lista que eu consideraria uma lista mais avançada, mas pode ser legal, pode ser bem bacana numa missão como essa, assim, botar uma pressão, fazer os oponentes suarem um pouquinho mesmo. É divertido. Tá, vamos falar do Power Pack. Power Pack é uma missão que é bem... pede bastante recursos, pede muitos recursos, vai precisar de ter vários modelos agindo aí, por quê? É uma missão que precisa de vários especialistas, é uma missão de que a gente chama de missão de apertar botão. Então, tem as antenas, que você tem que capturar essas antenas, tem os consoles, que você tem que capturar os consoles, e ainda tem o Xenotech, que é um modelo civil, um modelo a mais, que vai estar acompanhando um dos seus modelos ali, e o Xenotech, ele também tem que fazer uma rolagem, tem que andar um pouquinho para fora da zona de deploy e fazer uma rolagem fora da zona de deploy. Então, para fazer tudo isso, vai precisar de muitas ordens e vai precisar de muitos especialistas. Só que, como é uma missão de combate também, porque um dos objetivos é capturar o console inimigo. Então, você vai ter que atravessar a mesa e ir para o lado do oponente para pegar o console dele, entende? Então, você vai precisar de alguém que seja bom de briga para fazer isso. Vai precisar de alguém que consiga ir lá e dar uns tapas. Então, não vai ser fácil. Não é uma missão simples. Mas é uma missão que pede uma competência muito específica. Então, a gente vai falar disso. Falar um pouco de essa questão de você ter muitos modelos na lista. É uma missão que eu não jogaria uma lista de 10 ordens, que nem, por exemplo, eu jogaria na Quadrant Control, entende? Tipo, para essa missão, eu sempre tentaria levar mais que 10 ordens, justamente para ter essa gordura de poder ter mais chances de fazer as coisas, mais tentativas, e também ter mais coisas para fazer. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu jogaria com cada uma das duas facções, Morat e Bakunin dentro dessa missão, assim, como que eu faria isso, tá ligado? Porque é algo pra se pensar. Ok, então vamos lá. Como que eu jogaria a Power Pack de Morat? Como eu falei, essa missão pra mim tem que ter muita ordem, sabe? Principalmente pela questão do Xenotech. O Xenotech, ele é meio dispensável, assim, então tem um truquezinho legal de fazer, que é o quê? Você pega o seu Xenotech, e você coloca ele num modelo que, pelo menos nessa missão, que vai ter uma ordem a mais. Então, o que eu faria jogando de Morat nessa missão especificamente? Primeira coisa é, lembra do que eu falei? Você tem alguém que avance para regaçar, para botar pressão, para bater pesado. Então, eu usaria um fireteam de Rodox completo, 5 Rodox. Rodox são infantaria média, então eles não são super resistentes, eles têm armadura 2, tem uma 1 só. Às vezes tem mimetismo, tem super jump e tem umas armas bem legais. Então você pode ter um modelo de HMG, um modelo de missile launcher, um killer hacker, que é uma coisa bem legal para você ter no meio de campo, porque normalmente tem muito hacker no meio de campo. Então você tem um killer hacker ali com bônus de fireteam e tudo no meio do fireteam, ele vai ter umas vantagens bacanas. E aí eu interaria o fireteam com um Rodok normal de boarding shotgun mesmo e um paramédico que também tem um boarding shotgun. Isso é importante porque os três especialistas, o Rodok normal, o paramédico e o killer hacker, eles também têm minas. Isso é muito útil. Por quê? Eles vão avançar, eles vão meter o louco, vão ir pra frente, o objetivo deles é pegar o console inimigo. É você terminar os Rodoks em posição para pegar o console inimigo. E aí no caminho, o que eles podem fazer? Você pode ir colocando minas. Você vê que vai ter uma posição para onde um componente vai vir, planta uma mina ali. Ah, o cara vai se defendendo, vai plantando as minas. Porque o cara vai vir te pegar, ele vai tentar vir pegar o fireteam, e ele vai ter que atravessar o campo minado também. Então ele vai ter que lidar com os tiros dos Rodox e com as minas também. Então, tipo, num mundo ideal, isso seria uma ótima defesa e um ótimo ataque. É um fireteam bom para ir lá buscar o console, para buscar o que é o que dá mais pontos ali. Tipo, você quer ter um fireteam dominando essa bagaça no final do jogo. E inteirando a lista, eu usaria também o Kornak Gazarov, que é um herói Morat, é um character Morat, que ele tem uma regra legal, chama Strategos. Então ele transforma a ordem de Lieutenant em ordem regular. Isso é muito bom, você poder pegar a ordem de Lieutenant e dar para qualquer modelo do jogo. É excelente. Então você pode afundar mais ordens ali no link de Rodok e garantir que eles vão fazer o trabalho deles. Então, fazendo isso, você pode pegar o Kornak e ainda formar um Fireteam menor. Ele pode formar um Fireteam Harris, que é um Fireteam só de três modelos. E esse Fireteam, eu colocaria o Kornak com um Suriar de Rocket Launcher mesmo, porque ele vai ser usado mais para aro. Apesar de que três tiros de Rocket Launcher ainda é bom, então dá para usar ele ofensivamente também, dependendo da situação. E também colocaria um Raktorar de lança-chamas. Então, o Raktorar, ele é um especialista. Então, você pode usar o Raktorar para avançar e capturar as antenas, enquanto os Robox estão avançando na direção do console. Muito provavelmente, no caminho deles, os Robox acabam pegando uma ou duas antenas também, mas você ter outro modelo que pode fazer isso é muito bom. Então, você pode avançar por dois lados diferentes e botar pressão por dois lados diferentes, que é fundamental. Esses caras estariam todos no meu grupo 1, que seria o grupo onde eu gastaria mais ordens. E aí, no grupo 2, eu colocaria um grupinho menor ali, com, de novo, ainda teria dois Krakoas na lista. Ainda teria dois Icadrons, que é bom ter os lança-chamas, é bom ter os Chain Rifles. Mas mais importante que isso, dá para colocar o Xenotech com o Krakow. Quando o Krakow ativar com a ordem impetuosa dele, lembrando que o Krakow é Regular Impetus, então você pode escolher não usar a ordem impetuosa dele. Mas você vê que se ele usar a ordem impetuosa, ele vai entrar numa situação de risco, simplesmente não use a ordem. Mas, porém, contudo, todavia, você ter o seu Xenotech ali ligado no modelo que é totalmente dispensável, lembrando que o Xenotech ele só precisa botar um sensor no chão. Então, você pode avançar com o grupo principal, fazer o trabalho, tipo, abrir caminho, depois você tem quatro ordens no grupo secundário para gastar no Xenotech, para ele andar para frente lá e cumprir o objetivo dele. Entende? Então, tipo, é muito fácil fazer isso, cara. E é justamente isso que você quer fazer, é justamente isso que você quer que aconteça nessa missão. Você quer ter ordens para poder avançar com seu grupo primário e cumprir o objetivo e sobrar ordem para fazer a missão extra do Xenotech para não perder ponto. E uma coisa interessante do Power Pack é que tem uma zona de saturação no meio da mesa. Então, qualquer coisa atravessando de um meio para o outro, qualquer coisa tirando de um meio para o outro, tem menos um de burst. Então, fireteams defensivos aqui não são tão bons. Você não quer usar o seu fireteam defensivamente, você quer usar o seu fireteam agressivamente. Você quer ir para cima e quer bater na cara do oponente mesmo, entendeu? Quer socar a bunda dele. Então, defenda-se de outras formas. Defenda-se usando minas, usando outros sistemas, porque o bônus de fireteam não vai ser tão útil defensivamente. O Hodok Missile Launcher acaba sendo bom. Isso vale também um pouco pro Suriar também, por isso que eu acho que eles são melhores nessa lista. Porque um tiro de Missile Launcher ainda é perigoso, entendeu? Um tiro de Rocket Launcher ainda é perigoso. Você está tirando com uma template, você tem uma chance de causar mais de uma wound com um tiro só. Então, mesmo ele só dando um tiro através da zona de saturação, ainda é um aro que o oponente vai ficar um pouco assustado de enfrentar ali. É um aro que o oponente não vai querer encarar de qualquer jeito, entende? Então é bacana, cara. É, tipo, é o tipo de coisa que eu meteria o louco mesmo. Tipo, de novo, é uma lista para começar jogando, mas é uma lista que aguenta começar em aro também, super de boa, porque tem opções de aro legais e consegue brigar um pouco. Lembrando que eu colocaria aí também ainda o médico engenheiro, tentaria inteirar um grupo com 10 ordens e um grupo com 4 ordens. Sendo que o grupo com 4 ordens vai ter, tipo, só modelo inútil. Porque a ideia deles é, tipo, ter um Krakow com o Xenotech ali. Para gastar as ordens no Xenotech, cumprir a missão do Xenotech e dane-se. Entendeu? Tipo. Ah, o oponente veio pra cima, beleza, tem uns caras lá pra botar fogo nele. Mas o objetivo principal é só cumprir a missão do Xenotech mesmo. E fazendo isso, essa lista é a mesma lista que eu usaria na próxima missão, que é a Unmasking. Eu vou falar por quê quando chegar na Unmasking, mas são princípios meio parecidos, entende? Então, é isso, tá ligado? Tipo assim, essa é uma lista boa. Para essas missões que você precisa apertar muito o botão, que você precisa avançar para frente e bater de frente com o cara, mas também precisa ficar cumprindo o objetivo ali, fazendo um monte de teste no meio do caminho. É uma coisa que eu faria de Morat. Então, de Bakunin ia ser um pouquinho diferente. Ok, um update aqui da lista de Morat. Infelizmente, não dá para sincronizar o civil com o Krakow, como eu tinha falado. Isso foi um erro da minha parte. Eu acabei de conferir a regra aqui. E não dá para fazer isso. Então a tática teria que ser um pouquinho diferente. Em vez de colocar o Krakow no grupo 2 com 4 ordens, eu colocaria o Medtech, que é o médico, no grupo 2 com as 4 ordens. O Medtech ele tem movimento 6-4 e o civil, o Xenotech, acompanha esse movimento dele. Então, o Xenotech acompanha o movimento extra do Doctor. Então, o que eu faria? Eu usaria o Doctor para avançar o Xenotech, cumprir o objetivo dele e voltar o Doctor para um lugar seguro, entendeu? Porque com essas quatro ordens é mais que o suficiente para fazer isso com um modelo que anda 10 polegadas cada vez que ele anda, entende? Mas, de novo, o importante é abrir caminho, é abrir o objetivo com outros modelos, e aí, depois que esse objetivo está aberto, avançar com o Xenotech. Não avançar o Xenotech logo de cara, porque senão ele vai morrer. Então você precisa garantir que ele tem um caminho aberto para ele ir lá. Ele vai precisar fazer um ou dois moves para chegar no, na distância suficiente para plantar o scanner. Mas até uma vantagem isso, porque o Doctor ele tem o Willpower 14. Então é mais fácil para ele passar no teste de colocar o scanner, entende? Então com quatro ordens você consegue fazer isso em um turno. Só tem que ser seguro, usar bem ele, usar bem as ordens e aí fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então, usa o Doctor, coloca o Xenotech no Doctor, limpa o caminho, abre caminho, avança com o Doctor, cumpre o objetivo e esconde o Doctor. A tática é essa. No mundo ideal, isso aí vai funcionar. Ok, vamos falar do Bakunin no Power Pack, então. De novo, eu pensei numa lista um pouco mais difícil de usar, um pouco menos no-brainer, mas uma lista que eu acho muito mais forte também, para essa missão, muito mais adequada. Por quê? Vou usar dois fireteams de três modelos apenas. Então, tem um pouco mais de versatilidade, mas um pouco menos de poder de fogo bruto. Por outro lado, tem uns truquezinhos legais na manga. Então, vou falar um pouquinho da lista, o que que eu usaria e por quê, né? Então, para começar, eu teria um fireteam de Riot Girls, mas só três Riot Girls. Então, em vez de ter um fireteam completo, como eu falei na outra missão, eu usaria só Riot Girls Spitfire, multi-rifle e Boarding Shotgun. A Boarding Shotgun, por causa do Team Bot, que dá uma defesa contra hackers aí, que é importante. E a Spitfire e a multi-rifle são as agressivas, são as peças agressivas. Porque, tipo, elas são realmente muito boas. Se você conseguir chegar com o multi-rifle perto bastante, o multi-rifle pode escolher entre munição AP ou choque, ou pode dar um tiro DA, que como tá em link, viram dois tiros, né? Então, um tiro DA em aro é bem forte. Então, assim, se conseguir chegar perto bastante, pegar alguém fora de cover com multi-rifle, ele faz um estrago excelente, cara. Assim, destrói bastante coisa. E o Spitfire é uma boa arma para brigar ali de perto. Então, esse fireteam é um fireteam bom para avançar, matar coisas, tirar problemas do caminho mesmo. E se o oponente não ficar esperto, você vai acabar levando muita coisa. Tipo assim, se o oponente deixar elas avançarem por um flanco, elas levam tudo. Então, é um bom fireteam para causar uma distração. E o outro fireteam é um fireteam misto, composto pela Cassandra Kusanagi, uma Reverend Healer e uma Reverend Custodier Hacker. Então você tem duas opções de Lieutenant aí. Você pode colocar o Lieutenant como a Cassandra Kusanagi ou como a Reverend Custodier. Aí vai de cada um. Eu prefiro a Custodier, mas a Cassandra Kusanagi como Lieutenant não é uma má ideia. Mas a Cassandra Kusanagi de Spitfire. Pelo amor de Deus, usa a Cassandra Kusanagi de Spitfire. Você tem um modelo de BS 14 com ODD. Então, tipo, é a maior BS do setorial, entendeu? Você tem um ODD que dá menos 6 se o oponente tentar atirar em você. Então, tipo, ela é muito forte, cara. Se o cara não tiver visor, ela vai tratorizar, entendeu? Então, assim, é um modelo muito bom para meter a cara também. E você cria uma situação pro seu oponente que ele vai ficar dividido ali. Se ele focar nas freiras de um lado, as Riot Girls levam. Se ele focar nas Riot Girls, as freiras levam, entende? Então, você tem esses dois fireteams aí, são dois fireteams bem, bem parrudos, bem ignorantes mesmo. E que conseguem avançar. E as três freiras, a Custodier, a Cassandra Kusanagi e a Healer, todas elas são especialistas. Então todas elas podem tanto capturar as antenas, como podem avançar e pegar o console, que é o que você quer fazer nessa missão, né? Você quer terminar. Tipo, se você conseguir, no último turno, ter a Cassandra Kusanagi em Suppressive Fire colada no console, cara, se você já matou os visores do seu oponente, se você já matou os modelos, os warbands, né, que tem templates do seu oponente, que você tem que fazer isso no meio do caminho para abrir caminho para Cassandra. Se você conseguir fazer isso, se você colocou ela ali, o seu oponente não tem mais visor e não tem mais warband, cara, ele não tira ela dali nem fudendo, né? Tipo, vai jogar a pia da cozinha nela e muito provavelmente ela não vai sair. Se ela tiver em Suppressive Fire lá, é batata, tá ligado? Tipo, é um modelo muito difícil de tirar do lugar. Obviamente que um oponente que sabe o que tá fazendo vai conseguir fazer isso. Mas assim, a chance é muito pequena e ela vai conseguir defender bastante coisa. Então, é legal. É uma boa coisa. Para inteirar a lista, eu colocaria um Clockmaker, porque você já tem a Reverend Healer, né? Já tem uma médica. Então, o Clockmaker, que é um engenheiro só, já estaria de bom grado. E aí a gente começa a entrar nos shenanigans de Bakunin. Nessa lista, eu usaria três zeros. Os zeros são infiltradores bem baratos. Então, o que que eu falei? Eu usaria um zero Killer Hacker, que é um especialista, então ele vai poder ir lá e capturar as antenas também. E usaria dois zeros Mine Layers. Então, são zeros que eles, quando eles entram em jogo, eles colocam um marcador de mina perto deles. Então, você consegue já travar um pouco o meio de campo ali para dificultar o avanço do oponente, caso você não tenha o primeiro turno. E mesmo se você tiver o primeiro turno também, você pode colocar os Mine Layers para na hora que o cara vier para pegar os objetivos que você já capturou, ele vai ter mais trabalho ali, né? Que sempre é bom. Então, o zero Mine Layer, cara, ele é excelente para travar o avanço do oponente. E além disso, se. Você pode escolher não colocar o zero em modo marker, não colocar o zero como marcador, e colocar um deles sincronizado com o Xenotech. E como eles têm infiltração, o Xenotech já começa no meio da mesa, só precisa fazer um teste, resolver o problema. Eu só faria isso, honestamente falando, se o Xenotech fosse. Se eu tivesse o primeiro turno. Aí eu colocaria o Xenotech no meio da mesa mesmo, dane-se, já fazia logo o objetivo e foda-se. Mas só se eu tivesse o primeiro turno. Porque se eu não tivesse primeiro turno, você fazer um negócio desse é muito suicida. É, tipo, o cara vai louco no seu Xenotech e pode dar merda. E aí, tipo, se eu não tivesse primeiro turno, o que eu faria é colocar o Xenotech no Clockmaker. E depois de um tempo avançar com o Clockmaker, sabe? Tipo, esperar até talvez o segundo turno, até o terceiro turno, para poder avançar com o Clockmaker tranquilamente e tentar cumprir o objetivo. Pelo menos dentro dessa missão. E além disso, eu usaria dois Morlocks nessa missão também. Morlocks são modelos muito legais, e são warbands bem baratos, custam 6 pontos só. E eles têm metachemistry, que dá uma regra a mais para eles, uma regra aleatória, você vai rolar na hora para ver o que vai sair. É da hora pra caramba. Mas os Morlocks são muito bons para proteger a mesa, e como eles geram. Como eles são impetuosos e irregulares, eles são tipo, totalmente dispensáveis. Se morrer o Morlock, ele não vai fazer falta na sua lista. Mas se ele chegar no pé do oponente, ele vai estragar o dia do oponente, entende? E você ter alguém que joga fumaça para poder bloquear ali a visão. Pra você avançar com segurança em algum lugar, cara, isso é muito bom. Eu colocaria um Arcor também, só pra inteirar os pontos. Quem tiver construindo ali, se não me vira aí, vai ver que eu tô. Colocaria um Arcor ali, papa, só pra aro também, só pra encher o saco. A vantagem do Arcor é que, assim, se o oponente gastou uma ordem pra matar ele, já foi uma ordem demais, entendeu? Ele é barato. Então, colocar ele ali só pra atrasar um pouco a vida do oponente é fenomenal. Chuchu, beleza. Faça isso, vai ser legal. Então. Essa é a lista de Bakunin que eu usaria. É uma lista que tem algumas coisas que eu gosto muito. Eu sou muito fã, em Bakunin em geral, de usar três Riot Grrrls e três Freiras. Tipo, essa combinação é bem versátil, ela acaba em várias coisas. E eu acho que é um dos pontos fortes dos setoriais. Você ter a combinação de um Fireteam que bate pesado, mas é mais resistente, com um Fireteam que bate tão pesado quanto, e tem um monte de especialista, mas aí não tem tanta resistência assim. Então, é uma coisa que eu acho legal, velho. É uma coisa que eu acho que vale a pena empurrar, vale a pena forçar essa vantagem aí que elas têm. Então vamos para a última missão agora, né? Que é o famosa Unmasking. Então, Unmasking é uma das missões que já conversei com algumas pessoas, falam que é uma das missões mais completas do Infinity. É uma missão onde você tem que apertar botão e você tem que sair na porrada. Então, para essa missão, o que você tem que fazer? Tem três computadores, cada jogador vai ter três HVTs. E então, o que você tem que fazer? Você tem que ter esses. Você vai escolher um HVT que é o seu HVT verdadeiro, seu Designated Target, e os outros são decoys. Então, você vai escolher isso em segredo. E o seu oponente ele vai ativando os consoles. E à medida que ele vai ativando, ele vai perguntando qual é o verdadeiro, até ele descobrir qual é o verdadeiro. E aí, cada vez que ele descobre se aquele é verdadeiro ou falso, ele tem que matar aquele modelo. Se ele matar o verdadeiro, ele faz mais pontos, óbvio. E se ele matar o verdadeiro com o Data Tracker deles, ele faz mais pontos ainda. Então, o que que eu faria? Eu usaria para essa missão as mesmas duas listas que eu usei na missão anterior, na Power Pack. Só que de maneiras diferentes, entende? Por quê? Essa missão você precisa ter um especialista para avançar, para capturar os consoles e revelar qual é o designated target do seu oponente. Mas você também precisa de ter alguém para ir para cima e bater pesado. Tem um cara ignorante ali para quebrar a cara do oponente. Então, as duas listas que eu mencionei anteriormente, elas têm isso. Em Morat, você tem o Fireteam de Hodok. O Fireteam de Hodok, ele é bom em bater e ele já tem um monte de especialista embutido. Então, o O que que eu faria? Eu avançaria com o Fire Team de Hodok mesmo logo no começo, para tentar pegar os consoles, e no meio do caminho eu colocaria minas, não para impedir o oponente de pegar os consoles, mas para impedir de chegar nos meus HVTs. Porque não adianta ele capturar o console, não adianta ele saber qual é o verdadeiro se ele não conseguir matar o verdadeiro, né? Então é muito melhor, pelo menos para mim, ele sofrer para chegar lá, eu conseguir impedir ele de matar do que impedir ele de apertar o botão. Porque fazer isso até é mais difícil em Morat, uma vez que eu não vou começar com quase muita coisa no meio do campo, né? Em Morat tem poucas opções de modelos que começam avançados. Os Hodoks são uma delas, então, tipo, eles são uma das melhores opções para essa missão por causa disso. Eles já começam mais perto do objetivo, já podem colocar umas minas para ir travando o avanço do oponente enquanto eles avançam, e eles são bons de briga, eles fazem bastante coisa. A grande questão aqui é o Data Tracker. Porque, assim, nessa missão, o Data Tracker, ele, se ele matar o Designated Target, faz mais ponto. E só que o Data Tracker não ganha uma ordem a mais. Então, eu não colocaria o meu Data Tracker no mesmo fighting que eu mandaria para cima para capturar os objetivos. De novo, porque eu quero que o oponente divida os alvos dele, divida a atenção dele. Se eu colocar tudo num lugar só, ele vai para cima daquilo ali, vai matar aqueles caras e acabou minha estratégia, fudeu tudo. Então, o meu Data Tracker nessa missão, muito provavelmente seria o Kornak. No, nos Morats, na lista de Morats. Eu usaria o Kornak. Ele é um modelo que briga bem de perto, então ele pode avançar já. Ele também começa mais próximo, porque ele é uma Medium Infantry, então ele tem Forge Deployment, ele pode começar um pouco mais próximo ali. E ele é bom de briga, BS-14, tem umas armas de curta distância. Ele é perfeito para avançar e quebrar a cara de alguém ali, matar os alvos. Até porque, muito provavelmente, o oponente vai estar usando Warbands, como eu já mencionei algumas vezes, os Krakows, que é um tipo de Warband. O Morlock é o tipo de Warband. Tem modelos que nem os Gaz Imutal e que são Warbands bem comuns também. Então, o oponente provavelmente vai estar usando esses Warbands aí para defender os HVTs dele. Então, velho, eu mandaria muito, assim, tranquilamente o Kornak para cima, porque o Kornak contra o Warband ele ganha, entendeu? Tipo, ele tem Berserk, ele não tem duas wounds, mas ele tem no 1 de Capacitation. Então, se o alvo não tiver Shock Ammo, ele aguenta bastante porrada. Então ele é bom para brigar, ele, tipo, ele é bom no CC, ele tem arma de curta distância, ele é um cara bom para ir para cima, assim, para brigar com essas coisas mais fracas. Eu não botaria ele para brigar com uma coisa pesada, isso é trabalho dos Hodoks, mas para essas coisinhas leves, que são o que provavelmente vai estar defendendo a HVT, sim, ele estaria lá, ele faria o trabalho muito bem feito, assim. Então, dentro daquela lista que eu mencionei mais cedo sobre os que eu usaria no Power Pack, eu usaria a mesma lista, só mudaria um pouquinho a estratégia, mudaria quem é o Data Tracker. Mudaria um pouco o meu deploy, deploy de um jeito mais, separaria um pouco mais os modelos, colocaria eles de uma forma para abusar mais dos ranges, abusar mais da situação, tentaria defender os meus HVTs ali com os Krakows, com os Zikadrons, que são, de novo, Warbands e modelos que lidam bem com Warbands. Então, basicamente, é uma lista que tem um bom ataque, uma boa defesa, dá para levar aí, entende? O grande problema do Unmasking é se o oponente separar bem os HVTs dele. Porque eu já vi gente colocar os HVTs muito junto, fazer tipo um castelinho. Isso não é bom. Porque tudo que você tem que fazer é descobrir todos os três e ir lá e dar um tiro e matar os três de uma vez, entendeu? Então, se o cara separar bem, é uma missão bem order intensive. Então, você ter uma lista com mais orders é bom. Você ter uma lista que consiga gastar mais ordens fazendo os objetivos é bacana aqui. Eu acho que essa missão é a missão mais divertida de jogar, a missão que menos precisa ser conversada sobre ela, que é uma missão assim bem direta. O maior desafio da Unmasking é muito mais a sua defesa do que o seu ataque. Seu ataque é tipo bem na cara, entende? Mas como o ataque é bem na cara, você se defender, você colocar bem os seus HVTs, colocar uma boa defesa para eles é muito mais importante. Então tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção em como você vai defender os seus objetivos muito mais do que como você vai atacar. E essa questão de você se defender melhor é onde eu acho que a lista de Bakunin peca. Apesar de eu usaria essa lista do mesmo jeito, porque é uma lista que eu me sinto confortável com ela. Então, é o que eu usaria para brigar. E, bem, a melhor defesa é o ataque, né? Então, se você tem uma lista que é bem agressiva e consegue partir para cima e bater, ou fica fácil. De novo, dependendo da situação, dependendo de como tá o deploy, dependendo de como tá, essa lista tem dois data trackers muito bons, que os dois conseguem chegar lá e brigar de frente. Você pode usar a Cassandra Kusanagi como Data Tracker, que muito provavelmente ela vai conseguir chegar e matar os HVTs. Ou você pode usar uma das Riot Girls. Se você for usar uma das Riot Girls, é melhor usar a Riot Girl de Multi-Rifle como Data Tracker. Porque a de Spitfire, ela vai ser visada, ela vai morrer cedo. Ela não vai passar do segundo turno viva se o seu oponente for inteligente, se o seu oponente for competente. Então, é melhor ter outro Data Tracker, um Data Tracker que não seja o alvo primário, porque aí, quando o alvo primário cair, você ainda vai ter o Data Tracker para avançar e fazer o estrago. Uma coisa legal dessa lista de Bakunin é como você tem os dois Mine Layers, você consegue travar mais o avanço do oponente antes dele pegar o console. Consegue fazer mais, ser mais difícil para ele pegar o console. E o Killer Hacker é um especialista. Então, ele pode ir lá abrir o console e por ele ser um hacker, ele tem uma vantagem para fazer isso. Então, se você jogar bem, se você posicionar bem os seus modelos ali, é muito fácil dar aquela chegadinha pela lateral e pá, apertou o botão, descobriu tudo, pá. Lembrando que você pode apertar cada console uma vez. Então, se tem um modelo que já começa no meio da mesa, que é o caso do zero, mesmo que a lista te impeça de começar muito próximo, o zero, ele estando ali no meio, já facilita bastante a vida, já ajuda bastante a ter um resultado mais positivo. Então, assim, não tem segredo. É, de novo, é uma lista que eu acho que se defende bem, ataca bem, tem os Molochs ali, tem bastante coisa. E eu acho que essa missão é de longe a mais divertida, é de longe a que dá para brincar mais, que dá para ter mais emoção, assim, mais dinâmica. E eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que as escolhas das missões do Hell in Rio foi bem da hora para quem gosta de uma coisa mais agressiva. São todas as missões que você tem que estar na cara do oponente, tem que bater pesado, mas você tem que usar um pouco de cérebro também. Não é só tiro, porrada e bomba, né? Você tem que ter um pouco mais de noção do que você está fazendo. Então, galera, eu espero que vocês se divirtam muito, entende? Tipo, não conheço todo mundo que vai jogar ainda, mas quiser vir trocar ideia com a gente no Zap do Infinity, a gente está aí. Se quiser mandar mensagem também pelo Facebook, a gente tá aí, tipo, tem eu, tenho todos os Warcores de São Paulo que estão à disposição para ajudar, falar de construção de listas, falar de estratégia, tem toda a galera de Campinas também, que é excelente, como o Galeno, tem outras pessoas de vários ao redor do Brasil que podem ajudar, que podem dar opinião deles também. Então, assim, eu realmente espero que vocês divirtam muito, chutem muita bunda, entendeu? Façam um regaço aí, mostra que o Infinity tá crescendo no Brasil e sucesso para todos nós, né? Vai ser da hora para caralho. Eu queria estar lá, acho que eu não vou poder participar. Mas é legal ver o hobby crescer, é legal ver o Infinity crescer. Eu vou fazer um plug bem rápido aqui, bem safado mesmo, vocês me desculpem. Mas como eu mencionei no começo da nossa conversa, eu tenho algumas histórias que eu coloco no fórum. Quem quiser acompanhar o meu nick no fórum é da Red One. Então, já está lá há algum tempo, tem várias coisas. Eu escrevo também sobre Morat e Bakunin, que é o que eu gosto. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser dar uma olhada, dar uma lida, comentários, elogios, críticas, tudo isso é muito bem-vindo, tudo isso faz uma diferença muito grande. Obrigado, galera. Adoro vocês. Estamos aí. Boa noite.
Bom, é isso aí que o Paulo mostrou pra gente. Já deu para ver que Morat e Bakunin também tem bastante forma de jogar esse campeonato. E acho que serve para quem joga de Nômade pensar, né, na forma que o Bakunin joga. E também para quem está jogando com um exército que é mais direto, que poderia pegar essas estratégias que o Paulo faria com o Moritz e aplicar, né? Eu acho que não é um exército que tem tanta sacanagem aí e daria para perfeitamente pensar o que fazer. É isso aí, galera. Com isso a gente encerra a nossa segundo episódio aqui do podcast. No próximo a gente vai estar falando com outro Warcore, dando mais dica pra gente pro torneio. Até a próxima.